Guidia devolveu a Rúlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Guidia! Segundo gol do Uruguai! 2-1 ganha o Uruguai!
Prepara a mão, bate outra vez. Esse programa pertence a você!
Alô, alô, alô! Amigos, estamos iniciando mais um programa. E o de hoje seja do inteiro agrado de todos vocês, são os nossos votos mais ardentes. Vamos ao programa.
Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco.
E as emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, neste momento, passam a apresentar para todo o Brasil. Papel Carbono, um programa apresentado por seu criador, Renato Murti, e secretariado por Terezinha Nascimento.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história.
Uma escada para o céu é a dramática e comovente história de amor que Jeanette Claire escreveu e que a Rádio Nacional apresentará hoje, às 8 horas da noite, em seu primeiro e emocionante capítulo.
A partir dos anos 30, o rádio se torna o grande veículo de comunicação de massa do país. Era uma época sem televisão. As pessoas ouviam os cantores no rádio e se encantavam com suas vozes sem sequer conhecer o rosto desses artistas. As pessoas se sentavam na frente do rádio para ouvir o noticiário, os cantores e as radionovelas. O rádio encontrou facilidade para estabelecer vínculos profundos com o grande público. O autoproclamado reino encantado de sonhos e informação atendia diretamente o ouvinte, distribuindo divertimento e informação. Os anos 50 foram uma década de transição na música popular brasileira entre a tradição e a modernidade. Foi uma época de muita agitação, na qual figuravam grandes vozes e grandes orquestras. Foi o apogeu da era do rádio. Muitos prêmios foram criados na época, como os melhores do rádio, os campeões de correspondência do rádio, rainha dos músicos, rainha dos motoristas de táxi, mas nenhum desses prêmios se comparou ao concurso de rainha do rádio. Em 1949, o concurso Rainha do Rádio é vinculado à Revista do Rádio. Os cupons vinham dentro da revista com o objetivo de angariar fundos para o Hospital do Radialista. O ouvinte comprava a revista, destacava o cupom e enviava no envelope junto com uma nota de um cruzeiro. Era um concurso polêmico que quase sempre acabava em marmelada, pois, muitas vezes, um patrocinador comprava um número absurdo de revistas para dar a vitória à sua cantora patrocinada. Resultado? Sempre dava confusão. Ser rainha do rádio era o que todas as cantoras queriam.
Meu azar é profundo, veja você, meu irmão, a bomba estourou na minha mão.
Com vocês, a nossa primeira rainha, Marlene.
Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria.
No concurso de 1949, a cantora Marlene, até então desconhecida do grande público, ganha o título de Rainha do Rádio. É a própria Marlene quem nos conta essa história.
Eu trabalhava no Copacabana Palace nessa época, né? Num ano só, né? Mas depois foi o Vitor Costa, que era diretor da Rádio Nacional, quis fazer um concurso para angariar fundos para o Hospital do Radialista. E ele foi até o Otávio Guinle e o Caribé da Rocha e Carlos Machado para ver se eu podia, entrar no concurso. Eles disseram que não, porque não queriam que eu fosse para a rádio, que eu ia me tornar popular, e eles não queriam uma cantora popular. Eu era uma cantora de elite. Mas o chamamento foi maior para mim, porque eu adorava aqueles gritos, aquelas palmas, aquela cantoria da rádio, né? Até que eu consegui, e consegui também ser candidata ao concurso. Ganhei o concurso, porque a Antártica também quis patrocinar, e estou até hoje.
Marlene venceu o concurso com mais de 500.000 de votos. As fãs de Emilinha, que era a favorita ao título, não se conformaram. Assim, nasceu uma das mais famosas rivalidades da história da música popular brasileira, como explica Emilinha Borba.
As fãs começaram, tanto as fãs de Marlene como as minhas fãs. Era aquela torcida tal qual Flamengo e Botafogo, torcida como se fosse uma torcida dos clubes de futebol. Então, fizeram tanta confusão que ficamos muito tempo sem nos falar. Hoje ela é uma das minhas maiores amigas, graças a Deus. Nós nos queremos muito bem e aquela coisa dos fãs acabou como tudo acaba, né?
Uhum.
Porque as fãs de Marlene me odiavam e as minhas fãs odiavam a Marlene. Palavra que eu não gosto de usar, mas a verdade tem que ser dita. Então, naquela época era um negócio, assim, de quando nós tínhamos a programação da Rádio Nacional, era de segunda a segunda. E então Marlene tinha um programa do Manuel Barcelos, às quintas-feiras, e eu tinha era exclusiva dentro de ser exclusiva da Rádio Nacional, mas era exclusiva para cantar, fui escolhida para ser estrela do programa César Alencar, entendeu? Então era aquela coisa, eu não podia ir ao programa do Barcelos porque estava arriscada a levar uma vaia dos fãs da Marlene. E Marlene não podia ir ao programa do César porque estava arriscada a levar uma vaia dos meus fãs. Coisa da época, né?
E as fãs realmente adoravam seus ídolos. Dalva Dark é um exemplo de fã que acompanha Marlene há muitos anos.
Eu conheço Marlene desde a idade de 8 anos, então eu tenho 54 anos de marlenismo. Então todos os eventos, todos os programas de Marlene, é show, seja onde for, teatro, onde Marlene estiver, eu estarei ao lado dela.
A marlenista Dalva Dark é presidente do fã-clube de Nova Iguaçu e nos conta como começou sua adoração.
Eu tinha 8 anos de idade. Na época eu morava em Juiz de Fora. Foi no, na época do concurso de rainha pro rádio. Então a minha família estava torcendo por Marlene. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar em Marlene. Então minha mãe chegou para mim e disse assim: olha, nós estamos torcendo para Marlene. Então uma bela tarde eu estava brincando na varanda da casa e eu escutei uns gritos de alegria, aquela euforia dentro de casa. Aí eu larguei as brincadeiras que eu estava fazendo e saí correndo em direção à casa, né? Aí foi quando minha mãe veio de encontro a mim, me abraçou e disse assim: minha filha, Marlene acabou de ser eleita rainha do rádio. E aí aquela euforia, aquela alegria, foi quando eu também tomei conhecimento que nós já estávamos de mudança de Juiz de Fora aqui para o Rio de Janeiro. Aí foi quando meu tio disse assim: olha, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar no Rio de Janeiro é descobrir aonde fica a Rádio Nacional, que eu sei que é na Praça Mauá, para nós frequentarmos auditórios. Então, a partir dessa data, de 49, eu acompanho o Arlene.
Se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão.
Numa época em que as mulheres eram muito comedidas, Marlene aparecia em fotos com maiô de 2 peças. No palco, lançou uma figura extravagante, de gestos largos, com uma presença bastante teatral.
É um tal de me pega, me soca, me deixa sambar até morrer, que é pecado sambar. Horas da manhã.
Nos sambas de carnaval do começo da carreira, Marlene já se preocupava em cantar músicas com enfoque crítico à injustiça social. Foi assim com os sambas Lata d'Água, Zé Marmita, Patinete no Morro e Sapato de Pobre.
Sapato de pobre é tamanco, almoço de pobre é café, é café. Maltrata o corpo como quê? Por quê? Pobre vive de teimoso que é.
Marlene também foi atriz de teatro, cinema e televisão. O período áureo da carreira musical de Marlene foi o mesmo de Emilinha, o que favoreceu a eterna rivalidade entre as duas cantoras. Não podiam dar um passo sossegadas, pois eram seguidas de perto por fãs alucinadas e histéricas, capazes de tudo para provar que uma era melhor do que a outra.
Em qualquer favela, se tem Amélia que o acompanha.
E agora com vocês, a eterna rainha do Brasil, Emilinha Borda.
Tomara que chova 3 dias sem parar. Oi, tomara que chova 3 dias sem parar.
A minha grande mágoa, ela em casa não quer água.
Emilinha Borba começou a carreira aos 12 anos de idade, usando roupas e maquiagem de Carmen Miranda.
Ela era muito amiga da minha mãe, viu? E vendo que minha mãe tinha muitos filhos e estava viúva, então ela se perguntou à minha mãe se dentro de todos os filhos se tinha algum filho com a veia artística, né? A mamãe disse assim para ela: olha, Carmen, eu tenho muitos, mas quem gosta tanto de você, todos te adoram, mas essa aí, além de tudo, ela quer ser cantora e ela vive toda hora imitando você com essas mãos, que só você sabe, fala, canta com, mexendo com as mãos com tanta beleza, sabe? Aí ela diz assim, mas ela canta, ela diz, ela canta em casa, canta perto. E que idade ela tem, mamãe? Diz assim, ela está com 12 anos ainda. Ela disse, ah, que pena, senão eu podia arranjar para ela cantar no cassino balneário da Urca, entendeu? Aí ela disse, mas não tem nada não, você, mamãe trabalhava lá no, não me envergonhando, era camareira, né, do toalete das senhoras no cassino da Urca. Ela disse assim, ah, a gente manda o maquiador fazer uma maquiagem bem forte nela, viu? Ela, aí mamãe disse, mas ela não, eu não tenho dinheiro para comprar roupa para ela se apresentar num lugar tão grandioso como é o Cassino da Urca. Ela disse, não importa, eu dou o vestido, dou o sapato para ela, depois ela vai ganhar para poder comprar as roupas dela. E assim foi combinado. Aí ela falou com o dono do Cassino da Urca, que era muito amigo da Carmen Miranda, O nome dele é o senhor Joaquim, Joaquim Rolas. E ele aceitou o pedido dela e eu então comecei como crooner no cassino Balneário da Urca. E de lá pra cá eu não parei até hoje. Sou abusada, né?
Emilinha foi eleita rainha do rádio em 1953 e conta o que guarda dessa época.
Ah, tem a coroa muito bonita guardada e a faixa também. Estão, aliás, mais bem guardadas no fã-clube, porque se eu fosse guardar todas as coisas que eu recebi e recebo até hoje, eu teria que ter uma casa muito grande. E o fã-clube é muito atencioso comigo, o Marinho. Então ele guarda com muito carinho tudo aquilo que vem para mim. E as taças, as coisas, toda semana eles dão um brilho assim pra ficar bonita na exposição que eles têm lá no fã-clube, sabe?
Emilinha Borba gravou muitas marchinhas para o carnaval, que são lembradas até hoje. A gente vai colocar uma marchinha sua aqui pra gente ouvir, tá?
Qual delas?
Olha só. Tá ouvindo?
Claro que eu tô ouvindo, acho que tá bacana. João de Barros, do Braguinha, ele era muito jovem e eu muito menina. Então eu estava, ia gravar meio de ano, e apareceu o Braguinha cantando essa marcha pra mim. E eu não dei muita bola, sabe? Eu achei muito pequenininha a letra e tudo. Mas como ele sempre, até hoje, merece todo o respeito como gente, como autor e tudo mais, eu aí cheguei e aceitei a marcha. Aí tiramos o tom para gravarmos uma semana depois. Mas quando eu vi a orquestra dando a introdução, eu senti, ah, que olho que eu ia perdendo, essa marcha é super carnavalesca. Aí fiquei animada, aí gravei com o coração bem assim, com toda a disposição, e até hoje ela é tocada nos bailes de carnaval, os poucos que ainda existem, né? E nunca mais... A imagem ficou gravada assim no meu coração, porque foi muito sucesso, a Chiquita Bacana. Depois gravei Com Jeito Vai, gravei O Tomara Que Chova, gravei há pouco tempo Se a Canoa Não Virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Gravei também do João Alberto Kelly, Mulata Vossa Nova, caiu no Raligali, conhece? E só dá... Não repare não que eu tô acordando agora, ainda tô com a voz do sono, né?
Aos 80 anos de idade, Emilinha nos conta um pouco sobre os carnavais de sua infância.
Ah, era sensacional. Era lindo, lindo. Quando eu era menina, o meu pai tinha aqueles carros ainda que podia arriar a capota do carro, e nós íamos com minha mãe, meus irmãos, eu, meu pai dirigindo, fazer o curso na Avenida Rio Branco. Mas era uma coisa linda, sabe? Tudo muda, é uma pena. As serpentinas eram tantas que jogavam que fazia uma corrente, compreendeu? Então o carro que entrava no curso, no obelisco na Avenida Rio Branco, não podia mais sair, tinha que dar a volta até a Praça Mauá e ficar curtindo o carnaval, porque as serpentinas formavam uma corrente, sabe? Era muito bom. Hoje o carnaval eu acho que anda muito, muito diferente, sabe? Não há mais aquela coisa de antigamente. Não gravam mais, o que você quer que eu diga? A gente tem músicas boas para gravar e as gravadoras não se interessam muito.
Emilinha, nós temos mais uma música aqui. É, que você foi uma das cantoras que mais gravou de tudo, né? Uma cantora muito eclética.
Quase todos os ritmos, para não dizer todos os ritmos.
Lembra desse bolero?
Que você acha?
Passaram 10 anos sem eu ver teu rosto, sem olhar teus olhos, sem beijar teus lábios assim.
Década de 50, né, Emilinha?
Exatamente, quando O Lourival Faisal mostrou essa música pra mim. Eu senti o maior cheiro de sucesso, sabe? E até hoje, onde eu vou me apresentar nos shows, se eu não cantar os 10 anos, eu saio de lá. Como é que eu... Aliás, eu não posso sair do palco. Enquanto não cantar o Bolero 10 anos, porque ficou na história, né? Sucesso muito grande, é muito bonito, foi muito bem feito, né?
Assim se passaram 10 anos sem eu ver teu rosto, sem olhar teus olhos, sem beijar teus lábios. Assim foi tão grande a pena que sentiu a minha alma.
Por conta de tantos sucessos e de sua presença graciosa e simpatia, Emilinha conquistou uma legião de fanáticos, com diversos fã-clubes em todo o Brasil, há mais de 50 anos. Há quem diga que ela chegou a ser tão conhecida e popular quanto o presidente Getúlio Vargas, na primeira metade da década de 50.
Recordo quando a noite abriu seu manto.
E agora, prepare-se para a dilacerante rainha Dalva de Oliveira.
Vem de uma remota batucada, uma cadência bem marcada que uma baiana tem no andar.
Dalva de Oliveira começou no Trio de Ouro, ao lado do marido Erivelton Martins. O grupo estourou em 1942 com a gravação de Ave Maria no Morro. No final dos anos 40, Dalva se separa de Erivelton e vai fazer carreira solo no início dos anos 50.
Da cor do mar, da cor da mata, os olhos verdes da mulata.
Enquanto Erivelton Martins é vaiado no Teatro João Caetano, as músicas de Dalva de Oliveira alcançam as paradas de sucesso. Os fãs se comovem com as letras que faziam referência à separação, e as apresentações de Dalva passam a ser tão barulhentas quanto as de Emilinha e Marlene. Tudo acabado.
Acabado entre nós, já não há mais nada. Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada. Você chorou e eu chorei, você partiu e eu fiquei.
Errei sim.
Errei sim. Manchei o teu nome. Mas foste tu mesmo culpado. Deixavas-me em casa, me trocando pela orgia.
Que será?
Que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem os beijos teus? Da minha alma sem o teu calor?
E assim, Dalva de Oliveira foi eleita rainha do rádio em 1951. Ao mesmo tempo, sofreu muito preconceito por conta da separação. Além dos filhos que teve com Erivelton Martins, Dalva de Oliveira também teve uma filha com o ator argentino Tito Clemens, chamada Dalva Lucia.
Fez em agosto 31 anos que minha mãe faleceu. E ver o nome dela vivo até os dias de hoje, com 31 anos de falecida, poxa, o coração fica muito satisfeito, porque ela fez a abertura da música brasileira no exterior. E assim como ela foi um mito como cantora, foi uma grande mulher e uma grande mãe.
Um dos sucessos internacionais de Dalva de Oliveira é Cristal.
Tenho o coração feito em pedaços, trago esfarrapada a alma inteira, noites e mais noites de cansaço, minha vida em sonho prisioneira. Quantos anos são passados, meus cabelos brancos, fim da vida, louca, quase morta, derrotada, num crepúsculo apagado, lembrando a juventude, mais frágil que o cristal, foi o amor, nosso amor.
E agora, Ângela Maria.
Babá na negrita, ai se nessa melopina bonita, ai vim da beira mexer, ai jo não sabe o que fazer.
Ângela Maria também foi uma cantora muito popular na década de 50. Com um timbre de voz belíssimo e grande extensão vocal, influenciou uma legião de sucessoras na nossa música.
E também cascabelo. Se tu trumes, eu te trago o melão muito colorado.
Nos anos 50 e início dos 60, era só ligar o rádio para ouvir algumas joias na voz de Ângela Maria.
Você vive ao meu lado, eu não tenho você. Existe algo errado, porém não sei o que.
Ângela foi eleita rainha do rádio em 1954.
Os nossos dissabores, vivemos lamentando esta ausência de amores.
Ângela Maria recebeu do presidente Getúlio Vargas o apelido de Sapoti. Teve sucessos durante 15 anos seguidos, de 1951 a 1966. Ressurgiu nos anos 80, fazendo shows ao lado de Calbi Peixoto, e é uma das únicas que conseguiu manter uma carreira mais regular. Inclusive, lançou um CD recentemente, onde juntou sucessos antigos como Babalu, Fósforo Queimado e Ave Maria no Morro, com músicas de Cazuza e Peninha.
Faz o homem criminoso e pecador.
Tá pensando no velório que lhe acemo a Babalu. Dá-me 17 velas pra poder. Dá-me cabo de tabaco maniegue e jarrito de aguardiente.
Música. suavidade de Doris Monteiro.
Se é por falta de adeus, vá-se embora desde já. Se é por falta de adeus, não precisa mais ficar.
Doris começou a cantar no rádio aos 13 anos de idade, no programa Papel Carbono, do apresentador Renato Mursi. Dona Norma Alves, fã de Doris Monteiro, conta como conheceu Doris.
Eu conheci a Doris bem pequena, com seus 14 anos. Ela ia brincar na casa da madrinha e eu ia brincar na casa da minha avó. E por acaso a gente se encontrava, né, como crianças brincando, sendo que ela é mais velhinha, presta atenção. E nela cantava sempre com violão, músicas portuguesas e francesas. Ela cantava muito em francês.
Doris Monteiro era uma cantora diferente. Quando foi fazer o teste, o apresentador Renato Mursi ficou na dúvida se colocava ou não Doris no programa, como mostra o depoimento dado pela cantora no auditório da Rádio MEC, no Rio de Janeiro, em setembro de 2003.
Ele ficou num impasse e disse, olha, eu acho que não posso botar você no programa. Aí eu tive aquela frustração, quase chorando, aí minha mãe disse assim, mas ela pode cantar em francês.
E foi cantando em francês que Doris começou.
Aí eu cantei Bolero e tirei o primeiro lugar. É, vou cantar só um pedacinho. Bolero dans la douceur du soir, sous le ciel rouge et noir, où chantent les guitares. Bolero, si tu voulais danser dans mes deux bras serrés, qu'il ferait bon s'aimer. Aïe, 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 boléro, boléro.
Obrigada.
E aí eu cantei com aquele vestidinho cor-de-rosa, de tafetá, aquela longa trança, uma sandalinha branca, e tirei primeiro lugar.
Em 1951, Doris Monteiro grava seu primeiro disco. Com gestos e cantos suaves, rosto de menina moça, longa trança caindo sobre o ombro, Doris contrastava com as demais cantoras de vozes fortes.
Eu sou feliz tendo você sempre a meu lado, e sonho sempre com você, mesmo acordada.
Doris Monteiro foi rainha do rádio em 1956.
Mora em meu coração e é de você, e para você esta canção.
Doris Monteiro também teve participação no movimento Bossa Nova, gravando músicas que a levaram para o outro lado do mundo.
Resolvi gravar também Bossa Nova e gravei algumas coisas que, aliás, fazem muito sucesso no Japão. Que a gente esteve no Japão fazendo uma temporada convidados pela Lisa Ono e é impressionante que só tem um bocado de CD meu lá no Japão. No Brasil não tem. Eu fui numa loja, aí uma pessoa me disse, ah, lá na Barata Ribeiro tem uma loja que tem um disco seu. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o rapaz me disse, está aqui seu disco, tá? Doris Monteiro e tal, o CD. Eu digo, poxa, mas como é que eu não sabia desse CD? Aí uma tarja japonesa, R$59. Eu falei, o quê? R$59 para um disco meu, importado?
Quando tu passas por mim, por mim passam saudades cruéis, passam saudades de um tempo em que a vida eu vivi a teus pés.
No ano de 1952, Adelaide Chioso seria eleita rainha do rádio, mas uma trapaça de última hora deu o título a Mary Gonçalves. E quem nos conta essa história é a própria Adelaide Chioso.
É, eu quase fui rainha do rádio, mas foi uma... Infelizmente, eu não tenho outro nome para dizer. Foi uma traição de uma colega que nos dávamos muito bem, mas ela disse que não admitia que eu passasse... porque fazia o mesmo ritmo, aquela coisa, eu cantava um acordeon, cantava baião, naquela ocasião o baião era assim, muito forte, né? Estava num grande sucesso, foi a música que mais durou, o ritmo que mais durou foi o baião, porque levou 10 anos em sucesso. Então a minha colega achou que era desaforo eu ganhar, eu estava fortíssima, porque inclusive era para o Hospital do Radialista, que a gente estava vendendo os votos para ser feito o hospital, né? E de maneira que quando eu ganhei, estava com muitos votos, muito cotada, essa colega na última hora passou os votos para Mary Gonçalves. E ela ganhou assim por uma coisa mínima de mim. E aquilo foi assim uma coisa tão terrível que essa artista nunca mais pôde se apresentar. Mary nunca mais pôde cantar, não pôde mais fazer nada. Inclusive era de cinema e de rádio, cantava muito bem, mas não pôde mais, porque o público ficou assim muito triste com o procedimento da minha colega passar esses votos na última hora para outra, né? Ela nunca mais pôde cantar, porque onde ela ia, jogavam coisas, xingavam de que ela não era rainha do rádio, coisa nenhuma, eu é que era, aquelas coisas assim que eu nunca tive negócio de fã-clube, não. Eu gostava sempre de ser aplaudido espontaneamente pelo público onde eu ia, né? E graças a Deus sempre fui muito bem recebida em todos os lugares. E então eu não era nem porque eu podia dizer assim, ah, foi o fã-clube que fazia. Não, mas eu nunca tive fã-clube.
Eu perguntei para Emilinha Borba, por onde anda a Mary Gonçalves?
Sinceramente, essa resposta fica numa interrogação, porque eu não sei, ela acho que abandonou logo a vida artística e não conseguiu mais manter mais aquela amizade que existia. Eu acho que ela viajava muito para o estrangeiro e tudo. E nunca mais falei com a Mary. Mas ela era tão bonitinha, cantava tão lindamente.
É só olhar, depois sorrir, depois gostar. Você olhou. Você
Mary Gonçalves gravou um disco e nunca mais se ouviu falar dela.
Controlar meu coração, mas foi demais a emoção.
E agora, vamos fazer uma pequena amostra de mais algumas vozes da época. Vindas dos anos 30, as irmãs Batista. Primeiro, Linda Batista.
Eterno, hoje não suporto o inferno do nosso amor fracassado.
Aliás, Linda Batista foi rainha do rádio durante 11 anos seguidos, mas era um outro concurso, realizado pelo Iate Laranjeiras, um barco carnavalesco que ficava ancorado na Esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro.
Se algum dia, talvez, a saudade apertar.
E agora, Dircinha Batista.
Nunca mais vou fazer o que o meu coração pedir.
Dircinha também foi rainha do rádio em 1948, no mesmo concurso do Iate Laranjeiras. O samba de Aracide Almeida.
Música.
São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar, sem violão.
A doçura de Zaurinha Garcia.
Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão, ante surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão.
Num campo mais coloquial, Nora Ney, pioneira das cantoras que diziam a letra ao invés de cantá-las com muitos vibratos e volume de voz.
O quê? Que eu estou procurando no vácuo aflita, olhando de canto em canto, buscando o quê? De noite a lua assiste, que eu fico ainda mais triste.
Num coloquial mais leve, Carmen Costa.
Ele é casado, eu sou a outra na vida dele, que vive qual uma brasa, por lhe faltar tudo em casa. Ele é casado, eu sou a outra que o mundo de fama.
Duas cantoras afinadíssimas e donas de imenso vozeirão. Lana Bittencourt. A outra cantora é Leni Everson.
It's only make believe, it's only make believe. I know it's only make believe.
Lana Bittencourt e Leni Everson gravaram muitas músicas em inglês, francês, italiano e espanhol.
My one and only friend. If that someday you can, my hopes, my dreams come true, my one and only you. No one will never know how much I love you so. My only prayer will be someday you care for me, but it's
a sofisticada Dolores Duran.
You're my funny Valentine, sweet comic Valentine. You make me smile.
Maïsa.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendus et temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
E a suavidade de Silvinha Teles.
Como o sol precisa de um poente, eu preciso de você, só de você. Como toda orquestra de um regente, eu preciso de você, só de você. Como a flor precisa do perfume, a mulher de ter ciúme quando seu amor não vem. Preciso tanto de você.
Temos ainda a grande Elisete Cardoso.
Na minha vida, uma saudade meiga soluçou baixinho. No meu olhar, um mundo de tristezas veio se aninhar. Minha canção ficou assim sem jeito, cheia de desejos.
A apresentadora de TV Hebe Camargo também teve o seu sucesso nos anos 50.
Entristeceu esse sorriso. Quem foi que fez sofrer o meu amor? Quem foi que pôs a sombra da amargura?
Quase todas as cantoras de rádio caíram no esquecimento até o final dos anos 60, devoradas pelas gerações da Bossa Nova, dos festivais da canção, da Tropicália e da Jovem Guarda.
Certo dia fui levada a um samba diferente.
No início dos anos 60, houve uma alteração no gosto musical. Com um outro estilo de cantar, compor e principalmente de receber a nova informação sonora. Junto veio a televisão, que começou nos anos 50 e só se fixou nos anos 60, quando lentamente foi ficando viável como bem de consumo, até virar um bem necessário já nos anos 70.
Ai, ai, bebida servida em taça, champanhe em vez de cachaça, mesmo assim o samba lá.
O rádio começou a sentir o peso do novo veículo a partir de meados dos anos 50. Havia muita ansiedade no ar. Os artistas e locutores não sabiam bem qual seria o futuro deste meio de comunicação que tinha sido um dia o mais poderoso de todos, por sua agilidade de informar, divertir e divulgar canções.
Certo dia fui levada a um samba diferente, entre a gente da gravata e do plastrão.
E nós vamos ficando por aqui. E para encerrar, um pouquinho mais de Doris Monteiro.
Uma música em homenagem a vocês, a quem eu agradeço muito esses 52 anos de carreira e uma carreira tão feliz. E vocês não podem imaginar o que é estar em cima de um palco. Nós temos os problemas que todos vocês têm, mas quando a gente sobe aqui, a coisa muda, a gente flutua e tudo vai embora e só fica uma coisa muito boa, que é a energia que vocês passam para a gente. Muito obrigada mesmo. vento do mar no meu rosto e o sol a queimar, queimar. Calçadas cheias de gente a passar e a me ver passar. Todo mundo comigo. Rio de Janeiro, gosto de você, apesar de tudo. Gosto de quem gosta deste céu, desta gente feliz. Bem que eu quis escrever um poema de amor. E o amor, Antônio Maria, estava em tudo que eu vi, em tudo quanto eu amei. E num poema que eu fiz, tinha alguém mais feliz que eu. O meu amor, que não me quis, laia, laia, laia. Gente, o artista nunca se despede, porque a gente está sempre aqui. E quando vocês quiserem, eu estarei sempre aqui. Até sempre, gente.
Até sempre, gente.
Até sempre, gente.
Salve, salve as rainhas do rádio é o trabalho de conclusão do aluno Stefano da Cunha no curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Tanto tempo desfrutamos, este amor, nossas almas se irmanaram. Tanto assim, e eu guardo teu sabor, porém tu levas também sabor de mim.
Operação Rogério Rato. Orientação, Aglair Bernardo. Novembro de 2003.
Meu olhar, tanta vida tem que assim, que por força tu já tens sabor de mim.